Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 15. Vamos ler a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, mas corta para poder dar fruto, não é para jogar fora. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Pai, obrigado por esse texto tão especial, tão poderoso, tão simples, mas de uma profundidade muito grande. E eu peço que o teu Espírito nos faça adentrar essa profundidade, que nós não fiquemos na superficialidade, mas que nós adentremos a essa profundidade e compreendamos o que é ser um ramo da videira verdadeira. Fala conosco, que eu te peço, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre o fruto que embeleza a vida, o fruto que dá beleza à vida. Jesus queria exemplificar para os seus discípulos a relação com ele, a vida com ele. Então ele cria uma metáfora, a metáfora da videira. Ele diz: eu sou e vocês são, eu sou o inteiro e vocês são a parte, eu sou a videira, a árvore, e vocês são apenas os ramos. Eu sou a videira que o Pai plantou nele mesmo. E porque essa videira está plantada no Pai, ele se alimenta do Pai. Como uma árvore se alimenta pelas suas raízes, né? Então a seiva vem da vida de Deus e alimenta a vida de Jesus, e que por sua vez alimenta os ramos, e que por sua vez os ramos dão fruto. Então, quem está em Jesus, ele se alimenta dessa natureza divina. É por isso que Jesus dizia assim: eu não falo nada de mim mesmo. Já leste? Ou seja, ele não criava uma teologia, ele não criava uma doutrina, ele não criava uma mensagem, ele ouvia o Pai. Eu não faço nada de mim mesmo, eu vejo como ele faz e faço. Isso é espetacular. Se nós tivéssemos essa relação, nós íamos evitar muitos problemas. Muitos problemas. Nós não falaríamos as nossas palavras. O que que a igreja evangélica, de que a igreja evangélica vive hoje? De palavras criadas. De palavras criadas por pessoas que olham a Bíblia e dizem: o que é que eu vou dizer hoje para agradar o meu auditório? O que é que eu vou dizer hoje para poder fazer cócegas nos ouvidos deles? Para fazer eles ficarem assim, bem aquecidos para sair vibrando? Aí eu vou dizer que eles podem tudo o que quiser. Eu vou dizer que eles são poderosos. Eu vou dizer que a fé remove montanha, portanto ele pode resolver todos os problemas da sua vida apenas com o exercício da fé, e até onde eu sei não funciona assim. Até onde eu sei, né? Porque eu tenho exercitado fé em algumas situações da minha vida e não tem passado. Eu não sei se é assim com você, mas comigo é. Comigo é. Então, se comigo é, com você também é. Então, não dá para vir para cá com uma palavra pensada, o que eu vou falar para agradar o povo, para ele sair aqui e querer voltar novamente, e querer dar dinheiro, sustentar isso. Não. É preciso ouvir. O que, que Deus falou? Por isso é que Paulo diz assim também: eu vos entreguei o que eu recebi. O que eu recebi? Ou seja, não é uma teologia, uma doutrina, uns dogmas que eu crio segundo o meu entendimento e jogo sobre as pessoas. Então, assim como eu ouço, eu falo. E aqui tem uma verdade que é maravilhosa nesse texto, é que a vida, queridos, não está no fruto. Há anos a igreja evangélica enfatiza o fruto e diz: você tem que dar fruto. E o fruto, na maioria das vezes, é mais uma pessoa que você leva para Jesus ou para a igreja. Então, esse fruto eu aprendi desse jeito. Eu aprendi que quanto mais pessoas você leva para Jesus, mais pessoas estarão atrás de ti na fila do céu. Você vai chegar do céu e tem aquela carrada de gente atrás, e você vai conferir quantos trouxe. Isso, se assim fosse, nós teríamos o quê? Méritos. E a salvação não seria graça de Deus. Então, eu tenho mérito de Deus, porque afinal de contas eu evangelizei tantas mil pessoas. A beleza da vida, ela não está no fruto. A igreja passou anos e anos insistindo nessa coisa do fruto, que deu origem, sabe o quê? As metas da igreja. Deu origem à produtividade. O crente vale quanto produz. Se ele ganha mais pessoas, se ele traz mais pessoas para a sua célula, na época, né? Célula ou conexão, ou seu grupo pequeno. Então, esse é o cara. Então, é esse que precisa ser honrado. Então, você vale quanto pesa. Eu encontrei uma vez uma pessoa numa loja, e ela disse assim: eu não aguento mais igreja. Aí, o que foi que houve? Ele disse: eu vivo numa empresa que as pessoas me obrigam a metas todos os dias. Eu tenho que cumprir uma meta, porque se eu não cumpro, eu ganho menos, e eu estou até arriscado de perder o meu trabalho. Então, eu vivo estressada, era uma mulher, estressada a semana inteira. E no domingo, eu vou para a igreja participar de um culto, algo que remova o estresse, algo que me deixa assim mais leve. Aí eu encontro uma carga maior. Aí eu saio daqui, ela disse, eu saio de lá já turbinada para segunda-feira. Ela falou: eu não aguento mais. Para mim, deu. E o pior é que deu de tudo. Aí não quer saber mais de nada, né? Porque isso foi muito pesado sobre a sua vida. Então, esta ênfase no fruto é que gerou essa metodologia das metas, da produtividade, do faz quanto vale, quanto produz e etc. Então, o valor de cada um é quanto produz. Eu quero dizer para você que nós não acreditamos mais nisso. Quando eu digo mais, é porque teve uma época que a gente estava nesse negócio. Meu microfone não está legal ainda, está assim, não sei o que é. Então, teve uma época que a gente estava nesse negócio, pressionando quantos tu vai mandar por enquanto, quantos a tua célula tem que multiplicar em tantos meses e tal, e era um sufoco. Até o dia que as cadeias caíram e Deus libertou, porque Jesus, a Bíblia diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Amém, queridos? Queridos, o fruto é importante porque ele embeleza a vida. Você já viu uma árvore carregada de fruto? É lindo. Vai na chácara agora, você vai ver uma mangueira tudo cheia, pitombeira, jaca, tem tudo lá, tudo carregada. E é lindo, mas quando não tem fruto, você olha, não está legal. Assim é a nossa vida. Se não há fruto, a vida não é bela. Mas só há fruto quando nós, ligados em Jesus, nós bebemos da seiva que vem pela vida dele. Não é isso que nós estudamos na biologia? A seiva que sobe pelas raízes, vai pelo caule, chega ao ramo, às flores, e isso gera fruto. É assim que é a nossa vida. E eu pensei sobre 2 Pedro 1,14, diz assim, ó. 2 Pedro 1,4. Desta maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Não é membro da igreja, é participante da natureza divina. Nós somos mais membro da igreja do que parte de Deus. Nós valorizamos mais a membresia do que se alimentar da seiva que vem de Jesus. É isso. Participantes da natureza divina. E fugíssemos da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Aí ele começa a dizer, logo a partir do versículo seguinte, o que que a seiva faz na nossa vida. Ele diz, por isso mesmo, empenhe-se a acrescentar a sua fé. Tudo começa com a fé em Jesus. Não há nenhuma possibilidade de ter outro caminho. Tudo começa quando eu creio em Jesus como o Messias de Deus. Tudo começa quando eu creio em Jesus como enviado de Deus para o perdão dos nossos pecados. Tudo começa quando eu creio que esse Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E ainda, ele voltará. Então, quando eu creio nisso, isso aqui é fundamental, isso aqui é todo o evangelho, mas a nossa vida precisa crescer. Esse edifício da fé precisa ser montado. A partir da seiva, a seiva sobe e atinge o caule e chega nos ramos que somos nós. Lembra, Jesus é o todo. Eu sou apenas uma parte. Ninguém é todo. Todos somos partes. Não importa se ele é bispo, pastor, apóstolo, arcanjo, não importa. Ele é parte, como você é. Então nós somos iguais. Jesus é tudo e eu e você somos parte. Ramos. Então a seiva sobe e unta a fé. E essa fé agora, o que vai acontecer com ela? Essa fé vira virtude. Para que ela possa ser transcendente. Para que ela possa perpassar o natural. Tem que virar virtude. Aí a nossa vida vai mudando. Eu adquiri a fé em Jesus. Mas essa fé, ela precisa ser ungida, untada por essa ceia, alimentada por essa ceia, a ponto de ela ter um ingrediente a mais, virtude, para ser transcendente. Senão a nossa fé é cotidiana, se nossa fé é do toque, é o sentir. Eu toquei, eu acredito. É como Tomé, toca aqui, Tomé. Aí ele vai lá e toca para ver a mão de Jesus. Porque viste, creste, bem-aventurados que não viram e creram. Então a seiva vem, passa pela fé e unge e gera virtude. E o texto vai mais na frente e diz assim: e a virtude precisa acrescentar sobre ela um novo elemento, conhecimento. Nós estamos crescendo, o ramo está começando a produzir coisa boa. porque a virtude vai virar conhecimento, para ele não ser apenas misticismo. Senão nós vamos virar o que muitas igrejas neopentecostais fazem. Faz da fé o misticismo. E os auditórios são lotados de pessoas que vão atrás daquilo. Mas quem tem conhecimento, e agora tem, ele pode explicar, ele pode pensar, ele pode colocar o raciocínio para funcionar. Por isso é que Paulo diz que o nosso culto é racional. Eu penso, não é assim, eu entro em transe. Não, eu não entro em transe. Eu penso, eu estou consciente, eu decidi estar, eu decidi crer, eu decidi caminhar, eu decidi crer na impossibilidade, naquilo que não tem prova. Por exemplo, a ressurreição. Prova, prova material, não tem, mas nós cremos. Amém? Porque se nós não cremos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, conhecimento, para que não seja misticismo. Mas ao conhecimento, a seiva precisa produzir sobre ele ou nele domínio próprio. Sabe para quê? Para que não seja intelectualismo. Tem um grupo de pastores ou líderes que eles são apenas intelectuais. Eles pregam o, como é que eu diria para não ofender, as frases de efeito. Eles pregam a sociologia, eles pregam a filosofia, porque isso é lindo. Alguém que sabe, que domina o assunto, falando, a gente fica assim, ó, estupefado com a sabedoria. Mas esse conhecimento precisa ser ungido com domínio próprio, para que a nossa vida não seja apenas intelectualismo. Isso não quer dizer que eu não aprenda, não é nada disso. Porque sobre o conhecimento precisa crescer perseverança. Perseverança. Sabe por que perseverança? Porque se não houver perseverança, você vai viver na força do homem. Por quê? Porque nós passamos dores. Há pessoas nesse momento com tristezas, com angústia, com depressão, e tudo crente. Sabe por quê? Porque nós não estamos imunizados contra as dores deste mundo. Nós não estamos imunizados. Nós sofremos. Então eu preciso, ainda que sofra, porque eu tenho fé, porque a minha fé foi ungida para a virtude para o conhecimento para o domínio próprio, e o domínio próprio para a perseverança, e perseverança, eu vou permanecer a despeito do que eu esteja vivendo. Eu não sei quais são as suas dores, suas tristezas, mas Deus não é responsável por elas. Não é responsável por elas, mas também ele não te abandona, porque ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci as aflições. Ou seja, eu passei por elas, eu não fui preservado delas. Você foi rejeitado? Foi. Jesus foi, pelos seus familiares. Teve um dia que disseram: vamos pegar Jesus, que ele pirou da batatinha, ele ficou doido, então vamos pegar ele lá, que ele está surtando. Tudo que você já viveu, todas as suas dores, ele viveu, ele experimentou. Então a perseverança é fundamental na nossa fé cristã, queridos. Porque tem muita gente crendo assim: olha, mas porque eu sou crente, porque eu dou dízimo. É a nossa meritocracia espiritual. eu porque faço isso, eu porque me dedico a isso, então não pode acontecer comigo. Quando Filipe nasceu, Nazaré passou 7 anos brigando com Deus. Mas isso é normal, isso é ser humano. Não vem com essa ondinha de dizer assim, ah, mas não é pastor. Era, mas é gente, é ser humano. Dizia para Deus assim, Deus, nós estamos começando uma igreja, tu me dá de presente um filho especial. Mas não foi Deus quem deu. Foi a vida. Foi as circunstâncias da vida. Você tem as suas dores e não foi Deus que mandou. Foi suas decisões, foi o acaso da vida. Mas Deus diz, eu estarei convosco todos os dias, eu jamais te abandonarei. Então essa confiança nos faz continuar. Aí você pergunta para mim assim, Deus cura as nossas enfermidades? Como eu respondo? Se ele quiser, ele cura. Mas nem sempre cura. Não é não, gente? Quem tem oração que ainda não foi respondida aí? Deixa eu ver aí. Pronto. Aí. Pronto. Nem sempre faz. E por que não faz? É porque ele não é poderoso? Não. É porque o que ele veio trazer para nós não foi cura das nossas dores, foi salvação, foi perdão. Salvação, perdão, isso ele fez. Agora, sabe o que ele pode fazer com as suas dores e seus problemas? Transformá-las para a glória de Deus. Lembra do cego de nascença? E foi que pecou, Jesus. Porque isso é uma ideia que perpassa a mente da maioria dos crentes. Tem problema, é pecado. Pecado, pecou. Então, se pecou, então, o que está acontecendo com a tua vida? Qual é o pecado? Confessa. Aí Jesus diz, não foi nem ele, nem o pai dele que pecou. Mas isso aí é para que se manifeste a glória de Deus. Agora, como Deus vai fazer? É cada um do seu jeito, do jeito dele, né? Como é que ele vai fazer essa glória ser manifesta? Bom, e a perseverança? Ele tem que beber dessa seiva para que ela se torne piedade. Piedade é jeito de viver, querido. Piedade não é pena de alguém, piedade é uma prática de vida. É como eu vou viver, apesar de tudo que eu estou vivendo. Lembra, o fruto embeleza. O fruto vai tornar a sua vida, ainda que com dor, ainda com depressão, ainda com angústia, ainda com uma notícia de uma doença incurável, degenerativa. Não importa. O fruto vai embelezar a vida. O fruto vai embelezar a vida. Minha mãe morreu de câncer. Com 57 anos. E ela era muito crente. E orava todos os dias. Cansei de chegar da rua, das minhas andanças, e encontrava mamãe de joelho orando, e mamãe orava dizendo o nome dos filhos inteiros, assim, nome completo, para Deus não errar, né? Certo? Para Deus não errar. E. Mas ela contraiu um câncer e morreu desse câncer. E alguns pastores vinham à minha casa, vários amigos nossos, e iam para orar com ela, para curar, né? É o que todo mundo quer, né? Curar. Aí ele saiu de lá e disse assim, gente, a gente vem confortar e é confortado. A gente veio orar, recebe oração, a despeito do que estava vivendo. Agora, isso é fácil? Não. Nós só queremos passar por essa vida assim, tranquilos, sem nenhum problema. Eu também queria. Mas não é assim, infelizmente. Então, Piedade é um jeito de viver. E a piedade, a seiva vai ungindo essa piedade para ela se tornar, sabe o quê? Fraternidade. Fraternidade por quê? Para que não vire religião. Aí eu vou viver assim, eu vou viver assado. Aí meu jeito de fazer ou não fazer vira religiosidade. E agora eu começo a julgar as outras pessoas a partir do meu procedimento, de como eu vivo. Eu começo a dizer: se você não vive assim, se você não deixa de beber como eu deixei, se você não deixa de fumar como eu deixei, se você não deixa de fazer isso como eu deixei, então você está perdido, não é de Deus. E não é assim. Não é desse jeito. Porque a perseverança ou a piedade precisa virar fraternidade. Abraçar os outros, o outro, o diferente. Eu postei uma frase essa semana que diz: nós temos mais concordância na diferença do que na igualdade. Gente, nós não precisamos dos iguais. Se você anda com 10 pessoas, todo mundo pensa do mesmo jeito, todo mundo quer pela direção, você não precisa deles, não. Você não precisa deles, não. Você precisa de alguém que diz: olha, vem cá, não é por aí. Olha, o caminho não é esse, que te faz pensar. E, por último, a fraternidade tem que ser ungida a ponto de virar amor, que é o ápice do nosso fruto, que é o dom do Espírito, é o amor. Sabe por quê? Para que a fraternidade não vire marketing. Olha, nós estamos dando cestas porque nós somos bonzinhos. Não, porque nós amamos. Nós amamos. Queridos, a fé é alimentada pela natureza do Pai para quem está em Cristo. É para quem está em Cristo. Insisto, não é para o membro da igreja, é para quem está em Cristo. Tem gente que está em Cristo e que é membro da igreja. E tem gente que está em Cristo, mas não é membro da igreja. E tem membro da igreja que não está em Cristo, está na religião. É desse jeito. Certo ou errado? Fica todo mundo com medo de dizer, né? Mas é, tem gente que está em Cristo, mas não está na igreja. Isso é bom? Não, porque na congregação nós resolvemos as nossas crises de isolamento, de dores. Você tem com quem compartilhar. Mas tem gente que está na igreja, mas não está em Cristo. E nós queremos estar em Cristo e estar na comunhão dos santos. Amém? Que coisa boa. Então, só há fruto para quem é ramo que brota de Cristo. E que, por sua vez, se alimenta da seiva do Pai. Eu falei domingo passado, não de manhã, mas à noite, porque eu preguei a mesma mensagem, mas um pouco diferente, que o reino de Deus é justiça, a justiça de Jesus, é a paz acima de todas as coisas e alegria do Espírito. Esse fruto, esse é um fruto que precisa brotar na nossa vida. Todo mundo que tem esse fruto, paz, a despeito das dores. Meu irmão, minha irmã, você passa dificuldade, ainda assim você pode experimentar a paz que vem de Jesus. Você passa dores, mas se você tem convicção da justiça que foi operada aí na sua vida, então nada é maior do que isso. E, apesar de todas as situações, você vive pela alegria do Espírito Santo de Deus. Queridos, essa é a seiva que vem de Deus e que nos alimenta. Aí Jesus diz: olha, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, tenho outras, mas eu sou a verdadeira. E eu sou a verdadeira porque foi o meu Pai que plantou. Não foi um ET não caiu de paraquedas. Meu pai plantou. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá fruto. É a beleza. Nós precisamos ser árvores frutíferas, que todo mundo que chega se alimenta da árvore. Esse é o significado do fruto. Alguém precisa de amor, encontre você, precisa de perdão, encontre você, precisa de reconciliação, encontre você, precisa de misericórdia, encontre você, precisa de tolerância, encontre você. Aí ele precisa de amor, ele encontra acusação. Ele precisa de perdão, ele encontra juízo. Não está preso em Jesus, no ramo, porque esse ramo bebe da seiva que vem do Pai. Nós somos ramos da videira verdadeira. Amém, gente? Amém. Nós somos ramos de Jesus. Ah, eu sou membro da casa do Senhor? Sou. Aí, ali tem até o QR Code, bem ali no final, que você que quer ser membro, é só ler o QR Code, preencher o formulário e você vai ser membro. Mas não tem garantia do céu, não. Lá não tem nenhum documento dizendo que você já tem o passaporte, não. É só para fazer parte da nossa comunidade. Mas se você for ramo de Jesus, você é dele e ninguém tira. E o legal desse texto aqui, estou terminando, é que quando o ramo, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Aí sabe o que disseram para mim há muitos anos atrás? Se você não dá fruto, Jesus corta e te bota para fora. Tu vai ser lançado no fogo. E a gente acredita. Porque não lê, porque o texto não diz isso. Estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda para dar mais frutos. Ele não diz que corta e bota fora. Ele diz que corta para você dar fruto, nascer outro ramo, brotar nova vida de você. Porque é assim que é as árvores. Quando você poda, aquilo ali que cortou, ela nasce de novo. Amém? Se Jesus corta, você nasce de novo. Você cresce de novo. Aí você se alimenta de novo da seiva que vem de Deus. Amém, queridos? Todo mundo está me entendendo aí? Não vão falar mal de mim? Mas eu estou grandinho para nem ligar para isso. Já teve uma época que a gente se importava muito. O que disseram de mim? Eu falei, hoje não. Eu quero ter convicção que eu estou ministrando o Evangelho de Jesus. É preciso permanecer na videira, gente boa. Amém? É preciso permanecer. Porque ele diz assim, terminando: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E uma frase difícil de compreender, né? Ou é facílima? Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja, traduzindo, tudo que você fizer sem Jesus é nada. Qualquer coisa, você pode ter as maiores conquistas dessa sociedade, mas se for sem Jesus, ela não é nada. Sem mim, nada podeis fazer. E eu quero desafiar você, querido, a abortar esse sem Jesus e dizer: eu quero viver com Jesus todos os dias da minha vida. Amém? Diga comigo: eu quero viver com Jesus todos os dias da minha vida. E eu quero terminar lendo uma frase que não é minha, que diz assim: o verdadeiro cristianismo não está no fruto. Quando eu li essa frase algum tempo atrás, ela me assustou, que tudo que eu aprendi era o fruto, é o fruto, é o fruto, é o fruto. Ele diz, não, o verdadeiro cristianismo não está no fruto. E não é do Ed René, não, para não falar mal dele, não é dele, não. Mas a seiva que se movimenta nos tecidos da árvore. Que coisa. Ou seja, o verdadeiro cristianismo, usando agora uma frase afirmativa, ela vem da seiva que se alimenta da natureza de Deus. O verdadeiro cristianismo, ele brota da natureza divina e sobe por Jesus e alcança você, e alcança a mim, e alcança todos nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe você. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus.